Esse podcast é apresentado
por
b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Vocês estavam com saudades? Eu voltei! E aproveitei para dar um merecido descanso para Cris Bartz. Semana que vem, ela tá de volta. E vamos de polêmica! O Brasil vive uma explosão no número de casos de dengue. Até agora, já foram registrados mais de 2 milhões de casos prováveis da doença e 682 mortes. 10 estados e 350 municípios já decretaram emergência.
Em 2015, o Brasil teve quase 1 milhão e 700 mil casos. 2023 chegou bem perto disso. Em apenas 2 meses e meio, 2024 já tem 1.684.781 notificações de dengue e já é considerado o segundo pior ano da série histórica.
Segundo a OMS, o vírus da dengue coloca em risco cerca de metade da população mundial. Com as mudanças climáticas, esse número tende a aumentar. Aqui no Brasil, ele tem causado epidemias desde a década de 80. Esse ano, o país conta com uma nova aliada no combate à dengue, a vacina. A única vacina aprovada no Brasil por enquanto é a Kedenga, da empresa japonesa Takeda Pharma. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Ela foi aprovada pela Anvisa em março de 2023 para prevenção da dengue causada pelos 4 sorotipos do vírus, para indivíduos de 4 a 60 anos. Porém, a vacinação anda a passos lentos. Mais de um mês após o início da campanha, 1,5 milhão de doses foram distribuídas pelo SUS, mas apenas 435 mil foram aplicadas, menos de um terço. O público-alvo da campanha são crianças e jovens de 10 a 14 anos. Por quê? Porque eles são o grupo com mais hospitalizações por conta da doença depois dos idosos. Com tantos anos de campanha na TV, no rádio e agora até nas redes sociais, por que o combate ao mosquito ainda é ineficaz? No programa de hoje, a gente vai tentar entender por que a gente não consegue superar a dengue. E a gente vem em boa companhia, vocês já devem saber, né? A gente nem apresenta, vocês já devem saber. Ah, vamos falar de epidemia, vamos falar de saúde? Chamaram a Denise Ornella. Sim, chamamos a nossa médica preferida. Denise, seja muito bem-vinda de volta. Você já entrou, você tem a chave, né? Você já abre a geladeira, já tira o sapato.
Não, a médica preferida, eu fui promovida hoje, Ju. Tô agora até me sentindo aqui, né, Júlio? Mudei de patamar.
Fala para quem chegou hoje no Mamilos, é o primeiro episódio que está ouvindo, quem é você na fila do pão?
Tá certo, então eu sou Denise Ornella, sou médica de família e comunidade, sou mestre em saúde pública, também sou professora universitária, né? E sou uma entusiasta em relação às questões de saúde pública, uma defensora ferrenha do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, e muito defensora das vacinas.
Maravilhoso.
Tem que ser claro isso.
Tá certo. E também, para completar essa mesa, Júlio Croda, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
Meu nome é Júlio Croda, sou médico infectologista, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e também professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tenho trabalhado muito, né, na parte de pesquisa com tuberculose em populações privadas de liberdade, mas mais recentemente também com Covid e arbovirose.
Então, gente, vamos começar. Eu não sei se a gente ainda está todo mundo na mesma página da gravidade da dengue. Então, conta para a gente, Júlio, um pouco do que a dengue provoca no nosso corpo, quais são os sintomas, se ela deixa, que nem o Covid, que a gente tem o longo Covid, sequelas, se a reinfecção é perigosa, se dá para se reinfectar, enfim, dá um panorama da doença para a gente.
Então, a doença é uma doença aguda, né? É diferente de outras arboviroses como a chikungunya, que cronifica, pode o paciente permanecer com artralgia. É uma doença aguda, que se caracteriza por febre, dor no corpo, eventualmente dor nas articulações também, dor de cabeça, manchas avermelhadas na pele. Geralmente a febre dura de 4 a 5 dias. Depois que passa a febre, é o momento crítico da doença, onde o paciente pode evoluir com sinais de alarme, que são os sinais de gravidade da doença. E esses sinais de alarme estão relacionados com o extravasamento do líquido do vaso para outros espaços. Então, por conta disso, a pessoa pode ter mais tontura, hipotensão, dor na barriga, vômitos persistentes. Esse líquido ele pode se acumular no abdômen, no pulmão, e isso é que está associado à maior gravidade da doença. Geralmente, a pessoa pode se infectar pelo menos 4 vezes, porque existe 4 sorotipos da dengue, né? A gente não tem como a Covid, né, aquelas variantes. Todo dia surge uma nova variante, né? Diferente da influenza também. Então, eventualmente tem um limite, no número de vezes que você pode pegar dengue. E a segunda infecção é a que apresenta maior risco, porque o organismo entende que aquele vírus ele foi exposto inicialmente e não é. E aí ele produz uma resposta imunológica para aquele primeiro vírus. Essa resposta não é eficiente, o vírus continua se replicando e gera mais sintomas e mais risco de evoluir com sinais de alarme, com gravidade. A dengue, quando comparado com o Covid, ela é menos letal, mas a forma que ocorrem as epidemias de dengue, acometendo uma grande parcela da população, ela traz transtornos enormes para a sociedade, em termos de morbidade, perdas de dia de trabalho, de atividade e, eventualmente, muito número de óbitos também, né? Esse ano é o pior ano de epidemia de dengue que já foi registrado no Brasil. Nessa semana, a gente está chegando a 2 milhões de casos de dengue, juntando casos suspeitos e confirmados, mais de 1.000 óbitos por dengue.
Denise, a minha referência anedótica é de amigos que falam que, assim, nunca ficaram pior. Porque quando o Júlio tá falando, ai, dor de cabeça, febre, uma gripe dá isso, certo? Agora, quem viveu a dengue não é parecido com gripe, não. É um horror, parece que eu apanhei, o meu corpo todo dói, assim, uma prostração que outros tipos de gripe não conseguem ter essa força. Como que é na clínica quando você recebe os pacientes?
Então, a dengue, ela tem uma característica, né, de intensa prostração. A dor muscular, a dor nas articulações, né, ela é chamada de uma dor de grande potência, assim. A pessoa, quando ela está com dor de cabeça, ela não sente só dor na cabeça, né, na parte de cima da cabeça, como geralmente a gente tem em outras doenças. Ela tem uma dor retroocular, aquela coisa que parece que o olho vai saltar da cabeça, né? Então, claro, a gente tem muitas pessoas que têm casos mais leves, casos que não têm tanto floreio assim, mas grande parte das pessoas realmente fica naquele estado que a gente fala de dengoso, né? A pessoa, ela fica realmente com uma falta de disposição, com a necessidade de ficar deitada, de descansar, porque em muitos casos também tem uma associação com náusea, com vômito, diarreia. É menos comum, mas pode acontecer, né? Principalmente aí a diarreia numa parte significativa dos casos. E é muito abrupto, não tem uma fase de vai ficando pior, vai ficando pior. De repente, você está bem, no dia seguinte você nasce, fica com, né, um febrão, e aí começam aqueles sintomas mais floridos e assusta. E aí, essa semana de recuperação, né, esse primeiro momento aí dos 3, 4, 5 primeiros dias, ele vai ser procedido, como o Júlio falou, de uma fase onde esses sintomas podem ainda mais agravar, onde a gente vai ter essa fase dos sinais de alarme. E essa fase dos sinais de alarme, ela é uma fase de piora para grande parte dos pacientes, quando a gente passa a ter dor abdominal intensa, os vômitos mais persistentes, justamente, né, essa sensação desse acúmulo de líquidos que fica dentro do seu corpo, pode ser no pulmão com derrame pleural, pode ser na barriga com ascite, o próprio derrame pericárdico, né, que é esse derrame que fica entre os folhetos que envolvem o coração. E aí uma letargia, uma irritabilidade. Letargia é quando a gente fica muito mole, a gente fica sem conseguir entender bem o que está acontecendo, misturado com uma sensação de tontura, né? A pessoa tenta levantar e ela tem essa sensação de tontura que a gente chama de hipotensão postural. Isso pode vir ou não acompanhado de um sangramento de mucosas, principalmente da gengiva, né? O que é mais perceptível para os pacientes, algumas vezes também com pontos de hemorragia nos olhos. E isso vai
Nossa, que
fazendo.
assustador. Agora sim. O Júlio estava muito bonzinho. Agora eu tô assustada. Tá, as gengivas sangrando, o olho sangrando, ferrou.
Então,
Parece que o
algumas
olho vai
pessoas vão ter
pular e
essa
o olho começa a
apresentação.
sangrar, ferrou.
Entende? Mas é isso. Para algumas pessoas, essa apresentação ela vai ser muito crítica. E então a dengue, não à toa chama dengue, né? Ela já se associa com todo esse quadro de muito florido. Às vezes a gente, né, tem uma sensação realmente de que está melhorando, de que está progredindo, mas quando vai levantar da cama no quarto, quinto, sexto, sétimo dia, ainda sente esse cansaço excessivo, começa a fazer alguma coisa e para. Né? Então é realmente um quadro bastante difícil para quem vai ser sorteado pela natureza para ter geneticamente essa apresentação que faz uma maior gravidade.
Então vamos lá. Não é uma novidade, a gente falou aqui até os anos 80, mas o Júlio trouxe que nunca antes na história desse país, né? Que esse ano está especial. O que que explica essa explosão de casos, de hospitalizações, de morte esse ano?
A gente tem, né? Inclusive foi publicado recentemente, nas últimas 2 semanas, inclusive um artigo de um pesquisador da Fiocruz, o Cristóvão, mostrando justamente isso, né? Esse aumento da temperatura, principalmente aqui na nossa região, sob efeito do El Niño, que eleva um grau e meio, favorece muito a reprodução do mosquito nos locais onde já existem esses mosquitos, mas também a expansão para outras regiões geográficas. O sul do Brasil, por exemplo, é um claro modelo que isso está acontecendo. Então, quando a gente vê pessoas negando o aquecimento global, a gente pode citar claramente as arboviroses. Lógico que as condições ambientais são favoráveis, né? Principalmente as condições estruturais do Brasil, em termos de água encanada, esgoto, coleta de lixo. Mas isso não mudou nos últimos 3, 4 anos, não piorou dessa intensidade para a gente estar vivendo essa explosão de casos de dengue. Realmente a gente já observou esse fenômeno no período interepidêmico, que a gente chama no inverno, uma atividade muito intensa da dengue nesse período que não é comum, com presença de focos de Aedes em muitas cidades, com uma frequência bastante elevada. Então a gente teve um período interepidêmico com bastante atividade da dengue e a gente chega no verão, verão sob o efeito do El Niño, com o aumento das chuvas, favorecendo essa explosão de número de casos. De pano de fundo aí, ainda tem a circulação de dois sorotipos que antes não circulavam no Brasil, o sorotipo 3 e o sorotipo 4.
Por que que isso acontece?
A gente tem, né, esse sorotipo, ele já circulou no Brasil em algum momento. População, ao longo do tempo, ela adquire imunidade para esses diversos sorotipos, né? E com o passar do tempo, esse sorotipo para de circular. No momento que você tem essa queda da imunidade coletiva da população, e eventualmente esse sorotipo volta em alguma região, você tem uma facilidade de transmitir esse sorotipo para os grupos populacionais que nunca foram expostos
Tá.
a esse sorotipo específico.
Entendi, faz sentido. Tá, eu acho que é importante a gente pensar, dado que está aqui, né, e que essas condições climáticas tendem a piorar, a gente já fez o programa do ano passado, que a gente fez muito bom sobre ebulição global, a gente estava falando, esse é o ano mais frio do resto das nossas vidas. Ó que legal. Esse é o melhor do que tem, é daqui para pior. Então, já que isso a gente não consegue tanto controlar, vamos para o que que dá para fazer, o que que o governo pode fazer e o que que a gente pode fazer. Primeiro, no cuidado, né, Denise? Porque já que está nessa explosão, já que as pessoas estão doentes, a gente viu uma organização muito grande, né, do nosso sistema de saúde, através do SUS e até da rede complementar, para atender a epidemia, de Covid. Entendendo que a gente está em estado de emergência em tantas cidades, o que que a gente pode fazer para o cuidado das pessoas?
Vamos lá, é importante assim, né? Não, a olho do furacão, a gente tem que pegar o colete salva-vidas, distribuir botes, colocar as pessoas bem colocadas ali para que a gente possa tentar fugir quem não está ainda, né, adoecido e cuidar bem de quem já está adoecido. Acho que esse é um ponto fundamental. Então,
Tem tratamento para a doença? Não tem nada que vá curar, certo?
chegaríamos exatamente nesse ponto. Primeiro, não tem nenhum remédio mágico, né? Não tem nenhum tipo de solução mágica, cloroquina. Ivermectina, mistura aí, que a galera tá fazendo mistura de soro, E vou até falar uma coisa polêmica aqui, gente, mas assim, não usem homeopatia para dengue, não vai adiantar nada, né? A gente está vendo o sistema
Minha tia
público
me
de
mandou hoje
saúde.
que era só comer inhame, Denise.
Então, tá bem complicado, né? A gente está numa fase aí de expansão das fake news em relação a essas possibilidades. Então, não existe tratamento específico, não existe um antiviral que vai matar o vírus da dengue enquanto você tiver com ele no seu corpo. Você realmente vai passar, infelizmente, pelo ciclo completo da doença. Então, se você pode ficar dentro da sua casa, se você pode ficar numa condição realmente de evitação desse contato com o mosquito, a melhor coisa que você pode fazer pela sociedade é essa. No seu caso, você que já está, né, com a doença, você vai ter que se manter bastante hidratado, você vai ter que procurar o sistema de saúde caso você tenha algum desses sinais de alerta. Né? A gente entende que é muito importante que as pessoas saibam, como o Júlio colocou, reconhecer a doença não só pela hemorragia, porque antes a gente falava de dengue hemorrágica e pensava justamente nesses quadros que se agravavam a partir dos sangramentos, e hoje a gente sabe que outros sinais de extravasamento do líquido, né, que está no sangue, do plasma, para espaços do nosso corpo, como eu falei, né, do pulmão, coração, barriga, né, abdômen, são também sinais de agravamento. Então a gente precisa que as pessoas elas estejam conscientes e procurem o serviço de saúde, não necessariamente para serem só testadas. As pessoas às vezes pensam, ah, vou testar para poder pegar o atestado, levar para o meu empregador e ficar afastado do emprego. Isso é uma coisa importante da escola, do emprego, mas também para poder justamente ser orientado, fazer os exames, né, direitinho para a gente fazer o acompanhamento. Do ponto de vista da organização do cuidado, o sistema de saúde ele vai precisar realmente, como a gente está vendo, as UPAs abrirem até mais tarde, as unidades básicas de saúde, clínicas de família abrirem realmente nos sábados, nos finais de semana, conseguirem prover esse acesso, porque é muita gente. Quem não passou num posto de saúde em São Paulo esses dias, né, e viu uma fila gigante do lado de fora? Você vai ter muitas filas, em alguns momentos a gente até tem que ter as tendas, né, para poder realmente fazer a reidratação, fazer o atendimento dessas pessoas que estão num quadro de maior gravidade. Ainda não chegamos lá esse ano, mas acho que tem uma tendência forte de que a gente chegue nisso.
Vamos parte por parte. Vamos, colocar o que a gente pode fazer para as pessoas que já estão doentes. Porque assim, a gente já está no meio de uma epidemia. Então, o cuidado para quem está em casa, hidratação,
Hidratação, conhecer
amenizar
os sinais de
os
alerta.
sintomas, né? Então, eu vou tomar um antitérmico, eu vou tomar alguma coisa para dor no corpo.
A gente
É
vai falar do
isso?
que a gente não vai tomar, então, né? Então a gente
Boa,
não
então
pode
vamos lá.
tomar. Então a gente tem que prestar atenção também no que a gente não pode tomar quando a gente está com dengue. A gente falou que não tem tratamento específico, né? Mas a gente não deve tomar anti-inflamatórios de qualquer jeito, né? Sem a recomendação médica. A gente não deve usar o ácido acetilsalicílico. Isso é importante porque quando você tem uma condição em que você tem um risco maior, né, de ter justamente esse segundo momento de uma lesão importante nos seus vasos sanguíneos, essas medicações elas podem piorar esse desfecho, podem piorar o que vai acontecer na sequência.
Entendi. Sabe por quê? O que eu tô pensando é o seguinte: se o sistema já tá lotado, se todo mundo vai pro hospital, não é um problema? Tipo, primeiro sintoma vai pro hospital? É isso? É isso que é pra fazer?
Na verdade, assim, é importante a gente entender também que existe alguns grupos de risco, né, que podem ter maior risco para evoluir para essa dengue grave, né, que a gente fala que tem maior risco para evoluir para o óbito. São os idosos, né? É importante ter bastante atenção com os idosos, porque eles geralmente não têm febre, eles desidratam com maior frequência. Também pessoas com múltiplas comorbidades, mas principalmente hipertensão e diabetes, são duas comorbidades que estão mais associadas a desenvolver sinais de alarme. Ela entra como grupo B, né? Assim como os idosos também entra como grupo B, que precisa ser monitorado com uma frequência de 24, 48 horas para identificação desses sinais de alarme. As gestantes apresentam maior risco também de evoluir com gravidade e as crianças muito pequenas, as crianças menores de 4 anos. Então, esses são os grupos que a gente precisa ter uma atenção e fazer uma monitorização desses sinais de alarme com maior frequência. Eventualmente, a pessoa que não é desse grupo apresenta sintomas leves, eventualmente ela pode ser atendida inicialmente por uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe multidisciplinar vai avaliar se tem necessidade ou não de solicitar um hemograma ou não, de fazer algum tipo de exame mais específico. e vai orientar se essa pessoa deve ou não retornar à unidade de saúde, eventualmente para repetir a avaliação clínica, para repetir algum tipo de exame específico. Esse é o problema da dengue, né, Ju? Quando você tem a dengue, a gente tem uma explosão de casos. É o que a gente está vivendo. A gente viveu no Distrito Federal e agora está vivendo em São Paulo, né? Que decretou o estado de emergência à cidade de São Paulo. E aí a capacidade do sistema de saúde de atender essa população, o sistema de saúde não consegue atender. E aí está o
Júlio,
risco.
no quadro que vocês falaram, na prostração que a pessoa tá, você imagina ela na fila? Você imagina ela na fila por horas?
Sim, é isso que a gente fica com medo nesse atual momento, né? Porque a gente está vivendo uma explosão de casos nunca antes vista, 2 milhões de casos, né? E a gente ainda nem chegou no final de abril. E o que que a gente observa? Em muitos serviços de saúde já existe um atraso no atendimento do paciente, 4, 6 horas. Então você não consegue separar esses grupos de maior risco, você não consegue identificar quem está com sinal de alarme. E aí você não consegue hidratar esse paciente adequadamente, principalmente aqueles que precisam de soro na veia, né? Que precisa de uma hidratação mais vigorosa. E aí esse que não recebe a hidratação vai evoluir com maior gravidade. E é por isso que a gente tem que monitorar esses óbitos por estado. Os óbitos é um indicador que a assistência não está adequada. Que esse atendimento não está em tempo oportuno, que a estratificação eventualmente diz que não está adequada, que o tratamento da dengue é com soro não está sendo feito para quem deve ser feito. Então, assim, a gente já tem 1.000 óbitos suspeitos, 500 óbitos confirmados. É muito óbito, né? E você vê que o sistema não tem capacidade de concluir esses óbitos investigados. Já tem mais de 1.000 óbitos que estão aí, que a gente não sabe realmente se é dengue. Isso mostra essa pressão sobre os serviços de saúde que é característico da dengue.
Pois é, aí meu pai dava muito plantão, ele tinha pavor de gente que entope a emergência, fazer em um hospital público. Pavor de gente que entope a emergência com coisa que não é urgente. E aí, numa pandemia, numa epidemia, num caso de emergência, pior ainda. Por isso que eu tô indo um pouco mais, eu assim, não vai de apavoro para lá porque já tá lotado. Quando que você sabe que você precisa ir lá, entendeu? Eu acho que essa é uma informação, eu não sei se vocês acham que isso não é relevante, mas é isso. É relevante, já tá lotado. Quem que não é para ir? Quem que é para ir?
É isso que a gente não consegue dizer para a dengue. Essa é a dificuldade, entendeu? Os casos leves, eventualmente a gente tá com pouco sintoma. No outro dia a pessoa pode evoluir com sintoma com gravidade, com sinais de alarme. Então, assim, é muito difícil, né, a gente falar assim, com essas características não precisa procurar unidade de saúde. Ou seja, não precisa nem ser. Eu não estou falando uma avaliação médica. Pode ser uma avaliação do enfermeiro, de um profissional de saúde bem treinado no momento de crise, principalmente, né? Que a gente tem uma sobrecarga de serviço de saúde. Mas tem que ter alguém que consiga, de alguma forma, entender esses sinais de alarme num paciente que precise de uma hidratação na veia, principalmente. Então, é muito difícil a gente falar assim: você está com dengue, fique em casa, fique você se automonitore para os sinais de alarme. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é isso, desconhece o que é sinal de alarme, não dá relevância a esses sinais de alarme,
Quais são os sinais de alarme?
que esses são esses vômitos persistentes. Então a pessoa vomita tanto que não consegue ingerir nenhum líquido para se hidratar. E na dengue, né, a hidratação é 60 ml quilo, né? Se você pega uma pessoa de 70 quilos, é muito líquido que a pessoa tem que tomar durante o dia, né? Então, se ela está vomitando, ela não vai conseguir tomar esse líquido adequadamente, vai desidratar mais ainda. Se ela tem uma dor abdominal muito intensa, é porque indica que o líquido que era para estar dentro do vaso está indo para a barriga, por isso que ela está sentindo muita dor na barriga, né? Se ela tem essa hipotensão, é porque o líquido está saindo do vaso também, né? Não consegue manter a pressão. Se ela tem tontura, e a hemorragia, claro, a hemorragia também é um sinal de alarme, né? Se ela tem sinais de hemorragia, mostra que ela está tendo alguma dificuldade do ponto de vista de plaqueta, de coagulação, e que também é um indicativo de dengue grave.
Ótimo, então vamos ver se eu entendi. Começou a sentir os sintomas, vai no médico para saber se é dengue mesmo ou não é. É dengue, sim. Você vai voltar para casa, vai continuar passando repelente para você não passar a contaminar outras pessoas.
E aí hidratando você... também.
Hidratando, mas assim, loucamente. Não é 2 litros de água, não. É loucamente. Quanto
é loucamente.
Que é? É quanto?
É 4, 5 litros de água por dia.
É, mas quantos por
água,
quilo,
né?
Você falou?
É 60 ml por quilo, entendeu?
Tá bom. Anota
então,
aí.
4, 5 litros de água. E assim, não é só água pura. É bom você combinar com... sal de hidratação oral, esses
isotônicos,
né? Isotônicos, água de coco, suco, qualquer coisa que também tenha sais minerais, né? Para não ficar só tomando água e sem essa reposição de eletrólito, que a gente chama, né?
Perfeito. Então, se hidratou muito bem, percebeu algum desses sintomas preocupantes, corre para o hospital, porque realmente vai precisar mais do que você consegue fazer de atenção em casa.
Mais do que você consegue ingerir.
Exatamente.
Essa que é a questão. Você não consegue dar conta de ingerir o tanto de líquido que você precisa. E por isso que você precisa tomar o líquido na veia, né?
Tá aí ótimo. É importante a gente falar, o Júlio começou falando disso, né? Da questão dos grupos de risco. Então, dengue em criança pode ter um quadro um pouco mais... menos florido do que a gente está falando aqui, né? Então, a criança com 2 anos, principalmente menor de 2 anos, o sinal, o sintoma de dor, ele muitas vezes, ela não vai falar que está com dor, mas ela vai ter um choro persistente, ela vai estar muito irritada. E aí você pode confundir isso com outros quadros que são muito frequentes nessa idade, né? Aquelas viroses...
dente nascendo.
Na primeira infância, isso. Então, assim, tá com febre, tá com muita irritabilidade, muito choro, sonolência... recusa de alimentação, essa questão da hidratação, principalmente nas crianças, né? Muito perda de líquido com vômito, com a diarreia, com fezes amolecida, tem que ser uma coisa que a gente vai considerar. Dengue em gestante também faz um quadro importante, então tem que ficar atento, a gente tem uma mortalidade maior em gestante que tem dengue. Então, prestar atenção nessas questões aí, independente do período que ela está da gravidez, a letalidade, então, da dengue nas gestantes é superior à população das mulheres que estão na idade fértil, que não é gestante. Uhum. Tem maior risco de óbito, inclusive no terceiro trimestre da gestação, então é para que elas se cuidem também, tanto de contrair quanto se tiverem a dengue. Indivíduo acima de 65 anos, eles vão estar mais sujeitos também a ficarem no hospital, a precisarem de internação, a desenvolver forma grave da doença, então é importante que esses idosos, eles precisam, né, ter alguém que lembre a eles de beber líquido, porque se desidratar para eles ainda é mais fácil do que a gente. Não é só a questão da vontade de beber o líquido, ou da possibilidade de consumir esse líquido todo, mas de ter alguém levando, porque a pessoa fica deitada na cama mesmo, ela fica muito mal, ela fica prostrada. Então, sempre lembrar desses grupos como grupos de maior vulnerabilidade, para os quais a gente tem aí que ter uma assistência também no domicílio, não só no hospital, mas né, na unidade básica, também prestando atenção em tudo isso, né?
Então vamos falar de vacina. Você estava falando que a gente, desde os anos 80, a gente está combatendo a dengue, sempre correndo atrás do rabo. A gente fez um programa muito legal na época do Zika sobre isso. Mas é a primeira vez que a gente tem uma vacina. Fala um pouco dessa vacina, que vacina é essa? Porque, gente, depois de tudo que a gente passou no Covid, eu não achei que a gente ia ter que explicar vacina de novo. Mas no grupo da escola dos meus filhos, a galera que ficou louca defendendo vacina no Covid... A escola mandou vacinar as crianças e uma mãe falou, ah, eu falei com a pediatra do meu filho e ela falou que dengue em criança não é tão grave, então nem precisa vacinar. Júlio, fala um pouco dessa vacina. É para vacinar, não é para vacinar? O que, que ela tem? Por que agora?
É uma vacina, né, que assim, já vem sendo testada há muito tempo, há mais de 10 anos. É uma vacina que utiliza uma plataforma bem antiga, né, plataforma de vírus atenuado, que a gente tem, por exemplo, a vacina do sarampo, que utiliza essa plataforma. Então, não é nenhuma vacina de RNA, né? Então, assim, não tem nenhuma relação com a vacina atual do Covid. Então, é bom deixar claro. Utiliza uma plataforma muito antiga, que foi utilizada em todas as vacinas que estão no nosso dia a dia há mais de 20 anos. Outra coisa que também é um diferencial, essa vacina talvez seja uma das vacinas que foi acompanhada por mais tempo, principalmente no que diz respeito aos eventos adversos, da sua proteção. Ela foi acompanhada por 4 anos e meio, 57 meses, depois do início do estudo, justamente para entender se a vacina era segura, se continuava garantindo proteção contra os sorotipos da dengue. No global, a vacina tem uma proteção de 80% para doença sintomática, 90% para hospitalização. E ela é mais eficaz para o sorotipo 1 e 2, que é o sorotipo que está circulando agora no Brasil. Uhum. Então, não existe nenhum sentido, do ponto de vista da segurança, né? A vacina com tecnologia que já foi bastante testada, com poucos eventos adversos. Então, a segurança está bastante atestada. Mais de 20 mil crianças e adolescentes foram vacinados. E segundo ponto, a questão da proteção. Ela garante uma proteção, inclusive, bastante elevada depois de 4 anos e meio. Uhum. Então, não tem sentido nenhum as mães não levar seus filhos, seus adolescentes à unidade de saúde para receber essa vacina.
Lindo. Tá bom, mas não tem para todo mundo. Quando vai ter, Denise?
Quando vai ter é uma ótima pergunta, né? Eu devia chamar um fabricante aqui.
Não, a gente vai chamar. A gente vai chamar, peraí. Eu vou chamar a Fernanda Boulos, que é diretora médica do Instituto Butantan, porque a gente não vai ficar dependendo de vacina japonesa, porque isso não é o Brasil, né? A gente é um luxo de país, é um luxo de país. Vamos falar um pouquinho de como o Butantan vai nos ajudar a fazer a vacina chegar. Por que a gente demorou tanto para ter uma vacina contra a dengue?
Na verdade, é um desenvolvimento demorado, né? Qualquer produtor de vacina que vá desenvolver uma vacina contra a dengue é um desenvolvimento desafiador, a começar pelo fato de que a dengue tem 4 sorotipos e a gente está desenvolvendo vacinas tetravalentes. Que quer dizer o quê? A gente colocar os 4 sorotipos da dengue dentro da mesma vacina para que essa vacina possa produzir imunidade contra os 4 sorotipos. Então, é já um desenvolvimento desafiador do ponto de vista de produção de vacina. E aí, a partir do momento que a gente tem uma vacina pronta, a gente passa para as fases clínicas, né? De testar em pessoas. Então, fase 1, fase 2, fase 3, etc. No caso da dengue, a gente tem mais um processo que é bastante longo, que é um fase 3 longo, né? Então, por que que a gente tem um fase 3 muito mais longo do que os que foram de Covid, por exemplo, né? Porque o estudo da dengue, primeiro, é um estudo de eficácia. Num estudo de eficácia, a gente vai ver quantos casos de dengue aconteceram e os casos de dengue que aconteceram nos participantes do estudo, a gente avaliar quantos estavam no grupo placebo e quantos estavam no grupo vacina. E é daí que a gente vai tirar o número da eficácia, quanto que aquilo protegeu contra a doença. Para que isso aconteça, a gente tem que ter vários casos de dengue. Então, a gente tem que ter um número de casos de dengue que nos permita fazer uma análise estatística e que isso tenha significância para esse estudo. Então, demora para a gente acumular um número de casos de dengue que a gente possa dizer que a gente cumpriu o desfecho primário, que é um desfecho de eficácia. No caso da vacina do Butantan, se mostrou eficaz em 79,6% para evitar qualquer caso de dengue sintomática. E um outro ponto desse fase 3 longo é que cada participante do estudo, é um estudo com 16.235 participantes, é seguido por 5 anos. Então a gente não quer ver só os casos em 1 ano ou em 2 anos. O desfecho primário do estudo é em 2 anos, mas a gente seguiu acompanhando esses participantes por 5 anos após a vacinação. Então a gente tem um desenvolvimento bastante longo, um fase 3 que está demorando, né? Vai demorar porque ele ainda não terminou 8 anos. Fora fase 2 e fora a fase produtiva do desenvolvimento da vacina contra os 4 sorotipos.
Qual é a diferença entre a vacina que está sendo desenvolvida pelo Butantan e a Qdenga, que já está disponível?
Bom, algumas diferenças entre a vacina candidata do Butantan e as vacinas aprovadas comercialmente, né? A gente tem hoje 2 vacinas aprovadas pela Anvisa. As 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, elas têm um número de doses diferentes, então uma a gente precisa de 3 doses para conferir a proteção e a atualmente utilizada pelo SUS são 2 doses para conferir a proteção, enquanto a vacina candidata do Butantan é 1 dose única, né? Então os dados que a gente está colocando, quase 80% de eficácia para evitar dengue depois de uma única dose da vacina, essa é uma vantagem, principalmente do ponto de vista de implementação, né? Quando a gente pensa num um Brasil, né, um país de um tamanho continental e tantas pessoas para ser vacinadas, a gente sabe, com dados concretos, que diminui a adesão para uma segunda dose, muita gente toma uma primeira, não retorna para a segunda, então uma dose única é uma facilidade do ponto de vista de implementação da vacina. Também tem uma diferença entre a vacina que está hoje incluída no SUS e a vacina candidata do Butantan, do ponto de vista da população estudada. A população do estudo clínico de fase 3 do Butantan vai de 2 a 59 anos. Então, a gente tem dados gerados em crianças a partir de 2 anos, em adolescentes e em adultos, enquanto a vacina atualmente aprovada e utilizada no SUS, ela tem um estudo clínico com uma faixa etária bem mais restrita do ponto de vista de geração de dados.
Como foi o processo de desenvolvimento da vacina do Butantan?
Então, o Butantan lá atrás, 2010, se eu não estou enganada, fez um licenciamento das cepas de vírus da dengue atenuados do NIH, né, então do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, licenciou para o Brasil, trouxe para cá, aqui no Butantan, uma pesquisadora, Neuza Galindo, do Butantan, formulou a vacina a partir dessas cepas. Isso teve um processo também que não é tão rápido, demorou um tempinho. E a partir dessa formulação da vacina pronta, desenvolvida aqui no Instituto Butantan, a gente partiu para um fase 2, que foi a primeira etapa clínica. O fase 2 terminou em 2014 e em 2016 a gente começou o fase 3. Né? O fase 2 é um estudo um pouco menor, onde a gente já testa a vacina para ver um perfil de segurança e um perfil do que a gente chama de imunogenicidade, que é a capacidade da vacina de produzir anticorpos, de produzir imunidade. Isso foi visto com sucesso no fase 2, num número de pessoas mais limitado. Um fase 3 é quando a gente expande para um número muito maior de pessoas e quando a gente incluiu o desfecho clínico de eficácia, né, que é ver de fato o quanto essa vacina evita casos de dengue sintomática. Então, o fase 3 começou em 2016, recrutou quase 17 mil participantes, 16.235 participantes, e vai seguir cada um desses participantes por 5 anos. Esse estudo termina agora, em julho deste ano, o último participante tem a última visita em julho deste ano, e aí a gente vai trabalhar esses dados todos para ter os dados de 5 anos gerados.
Existe uma previsão de quando a vacina do Butantan vai estar disponível? O que falta para isso acontecer? Ela vai ser distribuída pelo SUS também?
Então, a gente está nesse momento, né, a partir do compartilhamento dos dados de 2 anos, em que mostra que a vacina tem uma eficácia de 79,6% contra casos de dengue sintomática, o que a gente considera um resultado bem sucedido, né, uma eficácia alta, um resultado de um estudo de sucesso, além de um perfil de segurança favorável. Então, olhando para esses dados que foram recentemente publicados, né, numa revista que foi revisto por pares, no New England Journal of Medicine, a gente está preparando a submissão para a Anvisa. Então, a nossa ideia é submeter a vacina, o dossiê da vacina, com todos os dados, tanto clínicos quanto de produção, para a Anvisa, ainda este ano. A nossa ideia é completar o processo de submissão da Anvisa até setembro desse ano. E aí a gente espera uma manifestação da Anvisa ainda no final do ano, para que a vacina esteja disponível para a população em 2025. É a nossa ideia de que ela esteja disponível pelo SUS. A gente já vem fazendo conversas com o Programa Nacional de Imunização para entender todos os dados que eles precisam para a incorporação dessa vacina. Então, a ideia do Butantan é disponibilizá-la e colocá-la à disposição do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, mas no final do dia, essa é uma decisão do Ministério da Saúde, a incorporação ou não de qualquer nova tecnologia.
Então tá bom, mas o que a gente já viu nessa entrevista, Denise, é que a do Butantan não é para hoje. A gente consegue mais doses dessa que tem hoje, a Qdenga?
O que dizem, né, o que o fabricante está dizendo, foi que ele primeiro está priorizando o SUS, né, como fornecedor. Então a gente ainda não tem mais a vacina nos estoques privados. Quem tomou no privado hoje tem que fazer, isso é um alerta importante, tem que fazer sua segunda dose o mais rápido possível, porque a orientação do fabricante é que quem tomou a primeira dose faça até, a partir de 90 dias, a segunda. Então, quem tem vacina e tomou ela no privado, vai ter que tomar no mesmo lugar onde tomou a primeira dose para poder se proteger. E aí, a partir do momento que a fabricante passa todos esses estoques para o SUS, a prioridade, novamente, né, de distribuição vai ter sempre os critérios de vulnerabilidade, maior risco de internação naquela faixa de idade, né, maior risco que é monitorado o tempo todo nos boletins epidemiológicos, a gente fica sabendo, a gente acompanha, vê essas séries históricas, a nota técnica do Ministério da Saúde é pública também, então quem tiver maior interesse pode ver, pode analisar, e ela fala bastante sobre isso que o Júlio colocou, sobre a segurança, sobre os estudos, por que que está sendo utilizado, e infelizmente a gente não consegue ter essa previsão, né? Acho que é a parte ruim da nossa história, assim, né? Dessa história da dengue. A gente não tem previsão de quando a gente vai conseguir ter vacina para todo mundo. Somos mais de 220 milhões de brasileiros e hoje o que está previsto de entrega de doses não chega a 10 milhões para o Brasil. Essa capacidade de distribuição da vacina a gente tem se ela chegar para a gente, mas não se ela não for fabricada. E hoje a gente não está fabricando. Então vamos torcer para o Butantan conseguir concluir esses testes clínicos aí em junho, como está previsto, de 2024, conseguir o licenciamento com a Anvisa, conseguir uma plataforma de produção, né, que já é uma parceria público-privada, para essa distribuição ser feita o mais rápido possível, e que a gente consiga, né, obter aí sucesso, como a gente teve em outras campanhas de vacina. E eu sou muito esperançosa, né? Eu acho que se, poxa, na década de 40 do século passado, a gente conseguiu fazer isso com a febre amarela, guardada, obviamente, todas as devidas proporções, né, que a gente tem entre um combate a uma epidemia na década de 40 do século passado e o que a gente tem hoje. Eu acho que a gente é capaz também de desenvolver outras soluções, né? E tecnologicamente a gente sabe que existem outras, vamos falar disso, vamos colocar na roda também. Talvez não tenha uma solução única para a dengue, não vai ser realmente só a vacina, não é só o saneamento básico, não é só o controle e distribuição dos repelentes. Eu acho que tem outras coisas que podem ser feitas também e vamos tentando.
Pois é, a própria ministra da Saúde, Anísia Trindade, falou, né, que o governo federal não pode vender a ilusão de que a vacina vai ser o suficiente para barrar a epidemia no Brasil. Então, tão gostoso ter uma ministra da Saúde responsável, né, gente? O que vocês estão sentindo? Uma alegria, né? Olha que coisa responsável. Então, assim, tá bom. A gente precisa, o que a Denise falou, falar de saneamento básico é uma coisa que demora muito e a doença tá agora, a epidemia tá agora. Mas a gente precisa no longo prazo, que é o que a gente falou na Zika. Se a gente tivesse resolvido a dengue, a gente não tinha passado chikungunya e Zika, né? Que é o mesmo mosquito. Então é isso, esse problema não é para hoje, mas a gente tem que resolver, porque senão continua a gente sendo assombrados cada vez por monstros piores. Então, resolver o saneamento básico. Precisa conseguir mais vacina. Precisa conseguir distribuir repelente. Eu vi, durante a pesquisa da pauta, uma história de mosquito do bem, que seriam mosquitos machos que limitariam a proliferação de mosquitos fêmeas, que são quem transmite a dengue. Isso é viável mesmo, Júlio? Faz sentido? Tem algum impacto?
Então, assim, a gente tem tecnologias novas de controle vetorial, né? Mosquito do bem é isso que você falou, né? É de uma empresa específica, né? Que quando você, de alguma forma, né, modifica esse mosquito, impede que ele se reproduza de forma adequadamente, você vai reduzir a carga de vetor. A gente ainda precisa entender, assim como a gente faz estudos para vacina, né? Para entender o que a gente chama de eficácia dessas intervenções. Então, assim, a gente tem outra intervenção que a gente tem mais dados, que é o mosquito com a Wolbachia, que a gente introduz a bactéria no mosquito. E qual a diferença dessas duas tecnologias? Esse mosquito modificado, né, macho, você vai ter que ficar soltando ele com uma frequência bastante elevada. Uhum. Enquanto o mosquito com a Wolbachia, que é essa tecnologia que foi desenvolvida na Austrália, mas que está sendo capitaneada aqui na Fiocruz, o seu desenvolvimento, o mosquito não, a prole do mosquito, né, já contém a Wolbachia. Então você solta umas duas, três, quatro vezes, entendi, até atingir uma frequência naquele lugar adequada, e aí a partir daí você tem um mosquito que é resistente não só a dengue, mas dengue, zika e chikungunya. E um dos sítios mais antigos, né, uma cidade mais antiga que vive essa experiência é Niterói, em frente ao Rio de Janeiro, onde a soltura terminou em 2015, e desde 2015 nunca teve uma grande epidemia na cidade de Niterói, nem de zika, nem de chikungunya, nem de dengue. É importante entender que o Brasil está sendo pioneiro na inovação, tanto na incorporação da vacina, como nessas novas tecnologias de controle vetorial. Mas é importante reforçar a fala da ministra. Isso não é para agora, mas é importante iniciar, porque daqui a 5, 10 anos a gente pode estar coletando os frutos desse investimento em ciência, tecnologia e inovação.
Amei. Assim, que coisa boa que a gente poder colocar isso, né? A gente na vanguarda de saúde, de desenvolvimento.
A vacina do Butantan é vista na comunidade acadêmica, por exemplo, como talvez a vacina mais avançada por ser de dose única, né? Agora, no Brasil, eventualmente, é o país que tem uma cobertura maior com a Volbáquia, quase 7 milhões de pessoas. Lógico, ainda é muito pouco, 7 milhões de vacinados, 3,2 milhões de vacinados para esse ano, 7 milhões da população coberta por essa tecnologia, mas é o início. E a gente tem que brigar no Congresso para ter recurso para o Ministério da Saúde para promover a expansão de incorporação de novas vacinas, expandir a vacinação, eventualmente com a vacina do Butantan, que é dose única, expandir essa metodologia da Volbáquia para outras cidades. A população tem que entender que esse orçamento tem que ser garantido, senão vai ser difícil a gente ter redução de casos de óbito com dengue. Com a mudança climática e aumento de temperatura, nos últimos 10 anos aumentou o número de casos 8 vezes no mundo como um todo. E a tendência é que isso piore. Se não tiver a ciência, a inovação, a gente não vai conseguir dar conta das arboviroses nos próximos anos.
Cara, mas então esse negócio do mosquito é muito melhor que a vacina? Porque ele não resolve um problema, ele resolve para todos os vetores. É lindo isso.
Como a Denise comentou, né? Não existe solução única. A gente vai ter que combinar soluções. Imagine se a gente tiver a vacina, tiver o mosquito, né? Essa combinação de intervenção pode reduzir muito a carga da doença, né? E lógico, melhorando a longo prazo, o saneamento, a coleta de lixo. Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo. A gente sabe que esse problema vai continuar na nossa sociedade, tende a piorar. Então, como que a gente pode, de alguma forma, diminuir o que a gente chama de carga da doença? É só através da inovação e da combinação dessas estratégias inovadoras.
Mas sabe o que é muito bom? Tem um mercado global para isso. A gente está desenvolvendo tecnologia que oferece solução para o mundo, para um problema mundial.
E pode gerar recurso, né? O próprio Instituto Butantan eventualmente pode estar fornecendo essa vacina, né, para uma grande parcela do mundo que vai ser acometida por dengue. Né? As tecnologias que estão sendo desenvolvidas do ponto de vista do mosquito também pode ser ofertada para os nossos países vizinhos da América do Sul, né, por exemplo, que também vivem situações com elevada carga da doença, com muitos casos de dengue, zika e chikungunya.
Sim, a gente tem visto, inclusive, essa reintrodução em países da Europa, né? Visto casos autóctones, ou seja, casos que não foram importados. Não sou eu, brasileira, que fui viajar para lá e aí levei o caso. Então, essa questão do aquecimento global, ela vai colocar, né, a dengue, as arboviroses como um todo, assim como foi Zika, né, que saiu lá da Polinésia Francesa, se espalhou pelo mundo, se disseminou, que chegou, né, tão longe, ela reposiciona as arboviroses numa situação, num protagonismo que realmente vai precisar ser enfrentado, né? Porque o custo de tratamento, o custo desse cuidado, ele já existe. Então, imagina se a gente puder, ao invés de gastar o dinheiro tratando as pessoas, hospitalizando as pessoas, tendo que botar elas para reidratar com as ações de prevenção, a gente vai ser muito mais bem sucedido, né? Então, a gente precisa reposicionar exatamente esse momento de agir. Hoje, a gente já está agindo quando a situação está, o caos está instalado. A gente tem que começar a agir antes.
Existe uma estimativa, né, de custo das arboviroses em torno de 20 bi de real. É muito dinheiro, gente.
No Brasil?
No Brasil. Senhora. Entendeu? Considerando as epidemias de dengue, zika e chikungunya. Esse estudo da FIMG, que justamente mostra esse impacto negativo na economia.
Gente, eu gosto tão mais dessa conversa do que do tire a água do potinho.
É que a água
não,
do potinho...
Sabe, vacina, mosquito que acaba com as três de uma vez.
Um pouco da água do potinho para ver se fica mais claro. A água do potinho, ela tem uma intervenção de baixa eficácia, né? Porque requer mudança, hábito, né, da população e uma elevada adesão. Tem um estudo no México que mostra que é 30, 40% que você consegue reduzir em termos de número de casos, porque é mudança de hábito toda semana. Elevada,
porque não depende só das pessoas. Da... Dentro das empresas tem um monte de lugar que tem água parada.
Terreno baldio, entendeu?
No. Como que chama? No porto. Na época, o Atila falando que cada container tem bilhões de ovos. Assim, você nunca vai zerar na água parada, galera. Essa estratégia é muito complicada para mim.
E você pensa, né? Assim, é a única estratégia que a gente tem do ponto de vista de prevenção de controle vetorial, entendeu? Então, por isso que a gente vive ano a ano recorde de número de casos, porque a gente não tem uma estratégia de prevenção eficaz. E é por isso que é tão importante investir nessas novas duas estratégias de prevenção que a gente está discutindo aqui. Outra estratégia de prevenção, que é pior do que a eliminação desses focos intradomiciliares em termos de eficácia, é o fumacê.
Eu ia falar para você, como que você fala que essa é a única, se a gente tem o caminhão do fumacê então, que passou na minha casa aqui?
Aí nem estudos sólidos existem, né? De redução.
Mas eu me sinto mais protegida quando eu vejo o carrinho do fumacê, poxa.
Então,
ele traz um conforto emocional para as pessoas.
O cheirinho do sofá, né?
E também é o seguinte, a pessoa lembra de tirar o potinho, tirar a água do potinho. Então, tem esse efeito de comunicação importante. É importante. É importante nesse sentido.
Mas acho que toda ação, né? A gente, por exemplo, nas escolas, fazer aquela coisa de botar o agente comunitário de saúde com a fantasia do mosquito, ir lá, contar, explicar sobre o mosquito para as crianças, explicar como é que esse ciclo se faz. Tem a sua importância, tem seu valor. E também são, né, ações que, além do papel educativo, que naquele momento, né, se somam com outras. Eu entendo a frustração em relação ao potinho e à planta. Eu também sou frustrada com isso, né? Acho que a gente já vive num mundo onde a gente tem, né, a smartphone, a gente tem tanta tecnologia que não faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa responsabilidade individual do autocuidado, ela está no ambiente onde você está, né? Essa percepção de que a região onde você mora, os lugares por onde você passa, a questão do próprio lixo na rua, do saneamento, elas estão ali do teu lado, elas estão para você ver. Mas, obviamente, que existem outras condições de agravamento, principalmente nas populações mais vulnerabilizadas, principalmente quando a gente está falando de emergência ambiental, a gente está falando de, por exemplo, mudança, né, de migração, de migração em massa, de pessoas mudando de regiões porque tiveram alagamentos e ela tem que mudar para uma região que está mais seca, de pessoas mudando de uma região onde você tinha você tem um excesso de calor ali, pegou fogo na região onde você morava, e aí você muda de localização e vai ter contato com esse mosquito. Então a gente está falando de tantas conexões ao mesmo tempo que a gente pode ampliar, né, esse círculo ainda, para além do mosquito com a bactéria, para além do mosquito geneticamente modificado, para além da vacina. Então, hoje estava vendo na televisão durante o dia a falta de repelente nas farmácias em São Paulo. Você pode ter dinheiro para comprar e você não vai achar o repelente, né? Então, esses abastecimentos todos, toda essa logística de distribuição de insumos, está preparado para essa emergência, que vai ser, como o Júlio colocou, cada vez maior, e que a sazonalidade vai, né, mostrar para a gente que pode ser que no ano que vem a dengue que está circulando hoje, o sorotipo que circula maior hoje, já não esteja na crista da onda. Mas aí a gente vai ter a reemergência da chikungunya, a reemergência da zika, quem sabe, sei lá, de outra arbovirose qualquer, inclusive a febre amarela, porque a gente está com ela bem controlada no caos urbano que a gente tem. Mas com essas mudanças climáticas e essa entrada cada vez maior da população para essas zonas de floresta, para essas zonas de mata, você vai ter maior risco cada vez. Então veja todo o esforço que tem que ser feito logisticamente para pensar sobre isso. É muito complexo e a gente tem que realmente apoiar bons ministros, boas ministras da saúde, bons governantes, governadores, secretários estaduais, secretários municipais que planejem a adoção dessas estratégias. Não dá mais para o mosquito ficar só ali no contexto da responsabilidade do agente comunitário, do agente de endemias. É responsabilidade realmente de todos.
Excelente. Gente, queria agradecer demais vocês. É muito bom ser do país de vocês, sabia? A Cris fala, é impossível a gente não acreditar no Brasil por causa das pessoas que a gente conhece no Mamilos. Então, ao mesmo tempo que é o país com os dados bizarros que o IBGE acabou de anunciar, acho que tem um mês que o IBGE divulgou os dados atuais de saneamento, que a Denise estava falando, assim, é de chorar, que você fala, que ano é hoje? Por que a gente está parado nesses mesmos problemas? a gente nisso está parado nesses problemas, e no outro, em algumas coisas a gente está em 1800, em outras a gente já está em 2030. É o mesmo país, esse país tão complexo, esse país tão difícil, mas é um prazer ser do mesmo país que vocês, é um orgulho enorme. Gente, muito, muito obrigada.
A gente que agradece, né? Acho que é uma oportunidade.
Prazer estar aqui conversando.
E que bom que vocês cuidam da pauta da saúde também, né? Acho que esse papel aí de divulgação científica, de divulgação de melhores informações, o Mamilos cumpre muito bem, por isso é sempre uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Obrigada.
Obrigado também pelo convite, Ju. E prazer estar com a Denise aí, uma grande amiga, estar conversando sobre dengue.
Isso aí, Júlio. Obrigado também.